I would just like to reiterate our welcome to Dr. Tom Nettles.
Eu gostaria de novamente dizer bem-vindos a Dr. Tom Nettles, que está aqui para pregar essa manhã. E ele vem muitas vezes para uma escola de teologia, conferência, que temos todo ano. Essa é a primeira visita de Dr. Nettles para o tabernáculo. Usamos os seus livros em seminários e na nossa livraria também por muitos anos. E eu gostaria de referir para o seu livro mais recente, Vivendo pela Verdade Certa, uma biografia do C.S. Spurgeon, uma biografia que tem sido levada à estimação de muitos de nós, como a biografia premier do século XIX, o pregador C.S. Spurgeon. Ele que pregava nesse prédio do tabernáculo no século XIX. A história da igreja aqui, mais ou menos bem antigamente. Bom, claro que esse nosso pregador não vai tão longe assim, mas oramos que ele esteja com você, Deus. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe a ti. Cadê nossa mensagem?
Não lembro.
Ah, eu lembro. É um prazer estar com o povo de Deus. Reconhecer que, mesmo com grande frequência, estamos aqui dentro de um prédio. É para nós, e eu diria isso para mim também, que ocupa o homem e o crente, aquele que foi convencido pela palavra de Deus. Esse é o maior privilégio sempre, é ouvir a mensagem da verdade que vem de Deus. E é para isso que eu nos chamo essa manhã, porque Deus colocou esse ensino diante de mim. Eu peço que abra comigo o livro de Pedro. Estaremos estudando 1 Pedro, capítulo 2, e outras mensagens que suportarão essa passagem. 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler os versículos 1 até o 12. Quando ele falar de escrituras e eu não conseguir achar, você tenta achar e me passa, tá? Ele vai falar várias escrituras hoje. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas, todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes, vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das inconcupiscências, carnais que combate contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Vamos orar. Deus em Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos que honre o Teu Filho, porque mandaste Ele esse propósito, que será um povo que honre Ele, dependa nele e possa ver através dEle toda glória, toda beleza, toda excelência. Então oramos que todas as maravilhas de sua graça, da sua pessoa, possam se tornar claras a nós durante esses momentos juntos. E isso não pode acontecer para nós, nossos corações não podem ser mudados conforme a idade a Cristo não pode ser aumentada, ao menos que mande seu Espírito, que fala de Cristo, que traz as coisas de Cristo para nós, que forma Cristo em nós, que renova nossas vontades, nos faz querer abraçar espiritualmente, de coração, Ele e nos conformar a Ele. Então oramos que durante esse momento, estudando a sua palavra juntos, possamos fazer essas coisas para ti e para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 se inicia com a palavra deixando, pois. Então, ele traz muitas coisas que ele já falou. Ele está tentando reforçar as ideias que ele já apresentou na outra parte desta carta, falando daqueles que foram escolhidos, aqueles que foram colocados de lado pelo Espírito, aqueles que tiveram obediência em Cristo, tem grande testemunho. Ele está colocando diante deles a graça no lugar deles. Então ele vem para essa parte que ele escreve, deixando, pois, deixando de lado toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, como recém-nascidos, o leite racional desejando, não falsificados. Então, ele fala o que ele tinha colocado no capítulo 1, versículo 22, obedecendo à verdade, glorificar suas almas. Para o irmão do irmão, veja que você ame um ao outro com um coração puro, fervorosamente, porque seus corações foram purificados, suas almas foram purificadas, eles obedeceram à verdade com a operação do Espírito de Deus. E isso é o resultado, um amor entre o irmão, e ele diz que eles devem observar essas coisas. Não estou mais escutando. Você está? O propósito de Deus é algo que você deve colocar diante de você como uma meta para a sua vida, amar um ao outro fervorosamente. E aqui, nesses versículos, ele diz, deixando de lado malícia, engano, fingimento, inveja, todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que vá crescendo. Então, a palavra de Deus venceu-nos dos nossos pecados, a manifestações da carne. Nós éramos cativos à operação da carne, cativos ao pecado. Não tínhamos amor de Deus em nós, não buscávamos a Deus, amávamos outros. Mas quando o Espírito nos convenceu, mostrou que existe o propósito de Deus. É como Deus quer que nós vivemos. Então aqui ele diz, agora que você viu isso, Agora que existiu essa transformação do espírito em ti, seus olhos foram abertos. Você vê a direção que você deve viver. Tome mais cuidado. Investigue isso com muito atento. Coloque mais energia. Concentre-se nessas coisas. Você precisa ver que existe ainda dentro de você essas operações da carne que vão criar uma guerra entre você e sua alma. Então, porque você nasceu de novo, porque você se arrependeu dessas coisas que ele menciona aqui, deve ser a sua meta continuamente colocar de lado malícia, engano, colocar de lado fingimento, hipocrisia, inveja, falsas maneiras de agir. Você diz uma coisa e age de outra forma. Deixe tudo isso de lado. Busque uma vida que é consistente, movendo a Deus e a santidade. Todas as coisas erradas, todas aquelas coisas que estão no coração, que manifestam a nossa rebeldia contra um Deus de amor, um Deus puro. Todas essas coisas são fundamentais para que quebram a lei de Deus. Então ele diz, coloque isso de lado. Como que você coloca isso de lado? Como que isso acontece? Você coloca essas coisas de lado. Porque como recém-nascidos, agora existe um novo apetite que você tem. Como um recém-nascido, eles desejam sinceramente o leite, a palavra. Aqui, versículo 22. Veja que você purificou suas almas em obedecendo à verdade através do Espírito e do amor do irmão. Aqui ele reteriora isso. Pega essa ideia. Então, se isso aconteceu em você, se essa é a verdade na sua vida, você concentra a sua energia em Deus. Deus colocou isso dentro de você. Essas são as metas de Deus para a sua vida. Então, como recém-nascidos, você deseja o leite da palavra. Foi a palavra que fez você conhecer o seu pecado. Foi a palavra que te levou a Cristo, te levou a um entendimento do que seria a punição. Foi a operação do Espírito em sua vida. Quando você creu em Cristo, você foi vestido em sua justiça. Quando você estava perdido, você ouviu a palavra e você não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas gradualmente, ponto a ponto, Deus fez com que tudo fizesse sentido. Você conseguiu abraçar, entender, ver que essas coisas tinham um tipo de resposta para a sua vida. Você viu que era verdade quando ele falou do seu pecado. Você começou a ver essas coisas como uma verdade. São operações secretas, mas óbvias do Espírito de Deus. Óbvias porque seu coração não poderia ser mudado, não abraçaria essas coisas, não veria essas verdades sem o Espírito. Mas também era algo que você foi preparado para receber essas palavras. E quando você viu a verdade e entendeu, você começou a ver que a palavra de Deus, ela é mais poderosa, ela é mais aguda do que uma espada. Você viu o poder da palavra de Deus, de como existia discernimento dos seus pensamentos, ensinamentos. Foi colocado diante de ti. A palavra de Deus mostrou quem você é. Abriu para você toda a sua mentira, toda a sua rebeldia. Como você pecava contra Deus, fez com que você visse Cristo. E você abraçou a Ele, você creu nele. O novo nascimento se manifesta dessa maneira, se arrepender em Deus, de Deus, ter fé em Jesus Cristo. A base disso, dessa operação do mundo para ela que te mudou. Ser uma pessoa que não via, não cria em Deus, era oposta a Deus. Uma pessoa que não tinha medo de Deus diante dos seus olhos. Ele fez com que você visse o Senhor Jesus Cristo, sua graça salvadora, a crer em sua justiça, só nela. E você contemplou o poder da palavra de Deus. E você buscaria uma fome. Você tem que ter mais profundamente buscar aquela palavra que transformaria a sua vida dia após dia, momento após momento. Então, como novo, um recém-nascido, necessitando o leite da palavra. Leite da palavra, aquela palavra, aquela exposição de Deus pura que Deus nos falou em sua palavra. Bem, então aqui usando recém-nascidos, Pessoa, não estamos usando esse termo como pessoas imaturas. Existem vezes que é usados como imaturidade, mas aqui não. Aqui é mostrando o apetite que nós devemos ter para a palavra de Deus. O mesmo tipo de apetite que um recém-nascido teria quando pelo leite de sua mãe. Então, aquele leite que faz com que ele cresça, alimente ele, também teria que ser assim para nós. Nós nunca deveríamos perder o apetite pela palavra de Deus. Nunca chegar a um ponto que simplesmente você pensa, eu posso fazer sem esse alimento que é a palavra de Deus. Não, essa palavra trouxe você a conhecer Cristo e ela conforma você a Cristo. E aí, claro, versículo 3. Isso, ele diz que isso é algo que acontecerá, algo que será regenerado em ti. Esse efeito, chegando-vos para ele, se você provou que Deus é gracioso, testando, provando a palavra de Deus. É a mesma coisa que provar ao Senhor. Provar a palavra de Deus, todas as suas operações, tudo que temos dos atributos de Deus, profissões de Cristo, nos convence de nossos pecados, aponta um caminho, um escape, através da morte de Cristo, todas essas coisas que possamos provar. A bondade, a misericórdia de Deus, todas essas coisas, evidências da misericórdia de Deus ser verdadeiros para conosco, abrir para nós o caminho que possamos abraçar Cristo, crer nele. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, que a palavra de Deus abriu o caminho de quem é Deus, a glória de Deus, a graça dele, se isso é uma verdade de ti, então você quererá viver isso na sua vida, como um recém-nascido deseja o leite, você também desejará a palavra de Deus. Você reconhecerá, como a Escritura ensina em Galatas, que temos ainda a presença da carne em nós, isso não vai ser removido até que Cristo venha e veremos ele como ele é e sejamos mudados. Não sabemos ainda como vai ser. Mas quando ele aparecer, sabemos que não seremos igual a ele, mas veremos ele como ele será. E todos nós que crer nele será purificado, como ele é puro. Então, esse processo de purificação, reconhecer que a carne é perdida contra o espírito e o espírito contra a carne. Você não faz as coisas que você queria fazer. E é por isso que você tem que ter essa energia através do espírito, dessa pureza. Através da palavra de Deus. Então vemos que o apóstolo Pedro está colocando junto, resumindo, e ele coloca essa ideia de uma melhora espiritual, de santificação, vindo em nossas atitudes. Ele coloca no meio desse entendimento panorâmico do propósito de Deus, dando glória a ele. O propósito de Deus é que ele terá um povo que vai louvá-lo para sempre. Será um povo zeloso por boas obras neste mundo, reconhece a sua glória, e eles alcançarão outros. Louvor para a sua glória, aumentarão o seu entendimento, sua glória, sua beleza, através da eternidade. É isso que ele colocou, ele chamou das trevas para a luz. É isso que glorificará ele para sempre. Então ele está colocando nossas vidas presentes, morais, nosso desenvolvimento, nossa santificação entre o contexto dessa visão de Deus, do que Deus está fazendo no Evangelho. Então vemos que temos que colocar de lado essas coisas, colocar essas coisas que são opostas à santidade. Se realmente fomos nascidos de novo, temos o apetite de recém-nascidos, se nesse nascimento vemos a bondade do Senhor, agora ele nos ajuda a ver que um dos motivos a isso é uma reflexão da pessoa de Cristo. É algo que é colocado em nós através do Espírito de Deus, aprender o que é requerido de nós, nossos corações antigos é revelado através da palavra de Deus, como o Espírito aplica em nosso coração. Vemos que isso é algo que honra a Cristo, para que Cristo seja colocado como aquele que nos trouxe para esse novo prédio, essa nova humanidade, como se fosse. Então ele diz, como se fosse chegando para ele, pedra viva, reprovado, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Uma pedra viva. Essa é uma imagem não muito comum, uma pedra viva. Não pensamos em pedras como coisas vivas. E a natureza não é algo que podemos contemplar e tentar entender o que o apóstolo Paulo quer dizer, o apóstolo Pedro quer dizer. Bom, ele fala de pedras que foram colocadas juntas no templo em outras escrituras. E agora ele está dizendo que nova aliança foi preenchida, essa com pedras. Temos que reconhecer que o templo que foi construído lá era um símbolo do prédio espiritual que Deus faria com o seu povo, construiria em seu povo espiritualmente. E esse templo de pessoas, esse lugar onde existiria constante louvor a Deus, onde a glória de Deus seria manifestada, aquele templo seria onde o sacrifício, que agora é completado, seria louvado, e o sangue de Cristo eternamente com efeito em nós. Veríamos isso para sempre. Aquele templo onde existia o louvor de Deus, tudo vem por causa que Cristo, ele como a pedra viva, ele é uma pedra viva. Vemos algo aqui entre o caminho, a maneira que ele é visto por homens carnais e pecadores, e como ele é visto por Deus. Aqui, neste versículo, lemos reprovado pelo homem. Reprovado, na verdade, pelo homem, nós lemos. Mas eleito por Deus como precioso. Como isso pode ser possivelmente feito? Bem, essa é a parte onde vemos a rebeldia em nós, naturalmente. É quando Deus diz que é precioso, querido. O que Deus diz que é precioso, que tem muito valor. O que Deus diz que é eleito, precioso. O que é uma reflexão do desejo de Deus, o propósito de Deus, os atributos de Deus. O que mostra a santidade de Deus, a manifestação completa de Deus em sua misericórdia, eleita, preciosa, esse foi reprovado pelo homem. Que outra evidência nós precisaríamos? Quão cego é nosso coração? Porque existia uma época entre nós todos, não, reprovávamos ele como uma pedra preciosa. Existia uma época onde nós também não aceitávamos ele que estava diante de nós. Quando ele falava dos líderes judeus, eu digo essas coisas para que vocês sejam salvas, eu estou te falando a verdade. Eu estou falando, mas você não crê em mim, você não crê em Moisés, não crê na Bíblia. Você coloca o seu coração no que você entende. Você diz que acredita na palavra de Deus, mas você não acredita, porque você não acredita na obra de reconciliamento que deve existir para que você possa alcançar a salvação. Você rejeitou ele. Mesmo que existem muitos testemunhos, como João Batista, ele é o testemunho da palavra de Deus, do Espírito Santo. E eu estou te falando quem eu sou. Mesmo assim, você não acredita. Mas escolhido por Deus, eleito por Deus, precioso ele é. Ele é a pedra viva. Pedro está enfatizando aqui no versículo 3. Fomos nascidos de novo para uma fé que vive pela ressurreição de Cristo, pela morte. Capítulo 2, 23. Nascer de novo. Não de uma por algo, por uma semente incorruptível, pela palavra de Deus que permanece para sempre, no capítulo 3, ele fala daqueles que amam a vida verdadeira. Eles vão ver bons dias, que tome cuidado, mantenha a sua língua para não falar engano e maldade, porque a mentira pode acabar, como a santificação não faz parte disso, como tudo isso pode se encaixar junto para aquele que é a pedra viva. Eles olhavam para ele humildemente, olhavam para o seu coração, olhavam para a sua condenação. Eles olhavam para ele que dizia que seria um sacrifício, uma expiação pelos seus pecados. O Senhor, ele ensinava a eles que eles não poderiam alcançar nada sozinhos. Eles olhavam para todas essas coisas e eles pensavam, ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o Salvador que viria, mas ele é aquele eleito por Deus, escolhido por Deus, precioso. Temos esse conceito dele ser escolhido por Deus. E a profecia que é colocada, versículo 6, por isso também na escritura contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O que ele quer dizer? Que Cristo é eleito? Bem, ele se referiu a isso em versículos 20, quando ele diz, porque que a glória será quando ele foi manifestado nesses últimos dias por ti. Isso tem a ver com o mistério da pessoa de Cristo? Só a sabedoria de Deus pode explicar a salvação do homem, porque o que precisava era que, para honrar a Deus, alguém que viria a bondade da lei, entenderia a vontade de Deus para com ele, amaria a lei com todo o seu coração, porque vê quão preciosa é a lei e que vem de Deus. E ele viria e diria: aqui eu vim para fazer a sua vontade. Precisávamos de um na nossa natureza para fazer isso. E isso que foi, aquele que foi eleito, é a pessoa que o Messias era, o Filho de Deus. Ele sempre amou a Deus, ele foi generado por ele, é eterno, ele está em Deus na eternidade, ele é a reflexão da lei de Deus. Todos os atributos do Pai são divididos pelo Filho. Não existiu nenhuma época onde ele era um ou ele não era amado pelo Pai, que ele não participava com Deus no Espírito, todas as ações de Deus em criação, providência, em revelação, em redenção e eventualmente na conservação de todas as coisas, todas as eras, todas as pessoas da Santa Trindade participam e são o mesmo. Então, o Filho de Deus estava com o Pai. No início, existe uma expressão da sua sabedoria eterna. Mas esse que foi eleito, esse que foi ordenado, esse que foi que Deus selecionou da raça humana, com a natureza humana, ele seria a manifestação certa, que se encaixava perfeita para essa pessoa, o eterno Filho de Deus. Quando aquele momento veio, quando o anjo disse, o Espírito Santo virá em ti, querendo dizer, o humano foi generado nela. Ela foi como se fosse, passou pela operação de Deus para que tivesse uma natureza humana nela, a Maria. E o poder de Deus estaria com ela. Naquele momento, quando a Virgem Maria regenerou o Filho de Deus, aquela natureza, quando ela concebeu nele o Filho de Deus, perfeito Deus, perfeito homem, em uma pessoa, aquela natureza perfeita, generada pelo Espírito, aquela natureza humana junto com uma pessoa, junto com o Filho de Deus, é aquele Messias que foi ordenado, ele eleito. Essa é a pessoa, a única pessoa onde todo plano de Deus, manifestações, aspectos de seus atributos, eles trariam todas essas coisas acontecendo. Não existia outra pessoa que poderia fazer isso. A pessoa de Jesus Cristo era um príncipe, era excelente. A pessoa de Jesus Cristo é algo que vai além do poder do ser humano entender, que nada, ninguém teria que ser o Filho de Deus, o Criado, o finito e o infinito, o Criado e aquele que vai ser criado, aquela energia que não acaba, aquele que cresceria com fome, com sede, e aquele que nunca teria isso, tudo crescido em uma só pessoa, que poderia alcançar o que necessitamos. É essa pessoa que nós buscamos honrar, é essa pessoa que nos levou a Deus, é essa pessoa por quem temos perdão do pecado, é nessa pessoa que somos justificados, de acordo com a santidade dessa pessoa, é a semente dessa pessoa que nos conformou a Deus, e é o louvor dessa pessoa que encontraremos eternidade. Essa pessoa é eleita de Deus e preciosa. Tudo que honra Deus é visto, encontrado nessa pessoa. Princípio da excelência, da perfeição, da obediência, que ele completou momento por momento em sua vida. Mesmo ele sendo um filho, como o escritor em Hebreu diz, ele aprendeu obediência, porque ele sofreu, foi feito perfeito. Ele se tornou a esperança da salvação por todos aqueles que crerem nele. Essa pessoa, tudo depende nele. Então, Pedro diz, aquele que vem, uma pedra viva, rejeitada pelo homem. Não existe pior pecado do que esse. Rejeitar. Eleito por Deus e precioso. Então, conjunção a ele, que essa pedra viva, nós nos tornamos pedras vivas através dele. Temos vida através da obra de Cristo. O Espírito vem, muda nosso coração, nos faz viver, nos dá vida espiritual, para que agora somos colocados naquele templo onde ele é a pedra principal da esquina. Então é construída uma casa para oferecer sacrifícios aceitos a Deus por Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É completado em Jesus quando ele traz o seu povo junto. Então eles são aqueles que agora, uma casa espiritual, uma casa como se fosse de pedras, como lemos aqui, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, uma casa espiritual e sacerdócio santos. Porque aqueles sacrifícios físicos, lembra? No Velho Testamento tinham que ser feitos mês após mês, ano após ano. Agora é diferente, oferecemos oração, cremos nele espiritualmente. Isso são sacrifícios espirituais aceitos a Deus. Como? Através de Jesus Cristo. Ele é eleito, ele é precioso. Ele fez em nós uma casa espiritual. É ele que nos faz o nosso louvor aceito a Deus. E aí Pedro explica as escrituras, mostrando que isso está no plano de Deus. Contém: vós também, como pedras vivas, sois edificados. Por isso também na escritura contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Aqueles que não creem nele, que rejeitam ele, põem ele de lado, eles estão jogando fora essa salvação, eles estão jogando fora essa pedra que poderia levá-lo a Deus, essa pedra que colocariam ele no caminho para louvar a Deus, ser conformados a Deus para sempre. Daria gozo a eles e felicidade para sempre. Essa pedra eles jogam fora, se torna a pedra de tropeço a eles. Porque tudo depende nele, só nele. Você pode chegar no fim da sua vida, não importa o que você pensa de alguém ou de algum lugar, você pode chegar no fim da sua vida. Não importa a maneira que você pense de Abraão ou Charlemagne, por exemplo, ou o que aquelas pessoas fizeram, alcançaram, o impacto que elas tiveram. As coisas vêm e vão, mas você pode chegar no fim da sua vida. Nunca formou uma opinião, mas você não pode chegar no fim da sua vida sem saber quem é Jesus Cristo. Tudo depende nele. Você não pode chegar no fim da sua vida pensar que tudo vai dar certo na base de que a maneira que você negociou-se por essa vida, como você viveu, mas você nunca creu em Cristo. Não, tudo dependerá nele. Ele é a pedra principal da esquina. Ele é de quem tudo depende. Sem uma pedra principal da esquina, não existe esse templo. Não funcionará. Para esses, ele será uma pedra de tropeço. Mas para aqueles que creem, ele é precioso. Pedro também colocou uma ênfase forte aqui para os crentes. Capítulo 1, 5. Somos mantidos pelo poder de Deus, pela fé, a salvação. Ele diz no versículo 7, triuno da sua fé, a sua fé testada e aprovada é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Ele fala no versículo 8, visto, mesmo não vendo ainda, você crê, você regozija de uma forma que não dá para explicar. Versículo 9, você recebe o fim da sua fé, a salvação na sua alma. Versículo 21, ele diz que a sua fé e sua esperança seja em Deus, por causa da ressurreição. E no versículo 22, que você é purificado, a alma obedece à verdade do Espírito. Então você vê que ele crê algo que é verdade. Existem desejos carnais nisso, mas o homem foca no Evangelho. Nós vimos quem Cristo é, que ele morreu por pecadores. Tudo estava lá. Nós vimos que nós nunca teríamos ido a Cristo. Ele nos mostrou, devemos nos arrepender dos pecados, vir a Cristo, obedecer o seu Evangelho. Então a fé é vir juntos, é entender todos esses elementos, colocar tudo junto, ver claramente o que o Evangelho é. E ele nos chama e colocamos nossas almas diante dele, abrimos nossas vidas a ele, nos abraçamos, nós tomamos refúgio nesse Evangelho, porque sabemos que só ele, somente ele pode nos salvar. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ele fez, nos dará vida aqui, depois, eterna. E a você que crê, ele diz, ele é precioso. Mas vós sois a geração eleita, é precioso. Para aquele que crê, é precioso. É uma realidade que nós sentimos, entendemos, mas é uma realidade de objetivos. Tudo que Deus vê em Cristo, quão precioso que Deus vê em Cristo, quão querido Cristo é para Deus o Pai, sua justiça, sua santidade, sua obediência, sua vitória contra o pecado, Sua vitória contra a morte levou ele para a destra do Pai, levou para que ele possa interceder pelo seu povo, que ele possa ser nosso advogado, Cristo, o justo, aquele que é a propiciação para nossos pecados. Toda, tão precioso é de ti, para aquele também que crê. Sim, ele é precioso. Você é justo nele, porque ele é justo. Deus olha para a sua justiça e diz: é ele, é excelente, é maravilhoso. Cristo tem todo o meu amor. Ele fez a sua obra muito bem. E esse está em Cristo, então ele é precioso. Ele é santo, interno, amor por Deus. O efeito que ele ama com Deus com todo o seu coração. Deus olha para isso e diz: isso é precioso, isso é querido, isso é excelente. Não existe falha. E aqui está um que está em Cristo. E ele também é precioso. A ti que crê. Ele é precioso. Que o conceito disso e a maravilha de Cristo, sua justiça, sua santidade, crie tão gosto pela nossa, na nossa boca, pela palavra de Deus, para a glória de Deus, para que possamos deixar de lado todas essas coisas que venham para a nossa vida, que causam a nossa vida, sejam desonráveis, erradas, que possamos buscar a Deus por causa do seu evangelho. Vamos orar juntos. Pai, te damos graça por quão precioso é nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graça que existe nele todo o poder divino, uma graça excelente. Fez esse tesouro precioso meu. Rogamos essas coisas no nome de Jesus, por amor a ele. Amém.